Dois, três. E como habitualmente, vamos falar outra vez com o professor António Dores, sociólogo, a propósito de acontecimentos que têm vindo regular, ultimamente na imprensa sobre espancamentos, neste caso em Lisboa, na Prisão Central de Lisboa, mas que o próprio professor António Dores tem denunciado ao longo destes anos, muitas vezes noutras prisões, noutras condições e às vezes em situações gravíssimas que levam à perca de vidas de presos. Obrigado, António Dores. Então, esta situação que até vos levou a fazer uma manifestação na EPL, que vem noticiada nos jornais, como é que chegaram a saber concretamente desse homem que foi eventualmente espancado, porque o jornal contrapõe um pouco a essa versão do espancamento, talvez transmitindo a resposta dos serviços prisionais.
Hoje já podemos dizer que houve um espancamento, porque a família já conseguiu visitá-lo e conseguiu ver os sinais do espancamento no corpo da pessoa. Esta informação chegou-nos a partir da família, que estava muito preocupada, porque foi informada por alguém que sabia, suponho um companheiro dele, que terá mandado a informação para fora a dizer que ele estava a ser espancado. A família ficou preocupada e tentou procurar ajuda e entrou em contacto connosco e portanto, havendo à disposição, nestes casos, o que acontece muitas vezes é que a família não está disposta a dar a comunicação social e, sendo assim, é difícil convencer os jornalistas que nós próprios temos alguma informação útil a oferecer. Neste caso, o irmão manifestou-se disponível para falar com a comunicação social e então, nessa altura, propusemos-lhe recebê-lo à porta do EPL com a comunicação social que quisesse estar presente, precisamente para saber que informações é que ele teria dessa suposta e alegada violência contra o irmão, e ele tinha confirmado que a situação terá ocorrido entre sábado e domingo, e era terça-feira, portanto ele tinha estado no sábado na visita, o irmão não tinha qualquer sinais de violência, nem havia notícias disso. Na terça-feira, quando chegou para a visita do costume no EPL, foi impedido de entrar. Alegando que alegaram aqui a prisão que a visita seria no dia seguinte. Finalmente, na quarta-feira, foi possível a família visitá-lo e confirmou-se que efetivamente tinha havido um espancamento, haviam sinais claros nas pernas, nos braços, na cabeça, no pescoço. Havia sinais de violência, havia hematomas, e portanto confirmou-se também que houve por parte de algumas autoridades que o preso não conseguiu identificar, o que também é estranho, porque as autoridades deviam tentar identificar, ou se calhar identificaram-se e ele não percebeu quem eram, mas isso também é relevante, e que tiraram fotografias e terão falado com ele. E portanto, confirma-se efetivamente que terá havido um espancamento. Exatamente as razões e os efeitos do espancamento não se sabem. Sabe-se que o próprio preso estranhou o comportamento diligente e particularmente afável com que passou a ser tratado a partir do momento em que a manifestação ocorreu cá fora e a comunicação social apareceu. E isso teve um efeito positivo na relação dele com a cadeia, pelo menos por estas horas, não é? Por estes tempos mais próximos.
Ora bem, eu vou fazer um pouco de cardeal-diabo, porque eu li duas notícias diferentes, se não me engano, uma no Público e outra no Diário de Notícias, mas havia duas críticas ou dois comentários. Uma crítica era que ele teria já um historial de violência e que no dia em que isso aconteceu ele estava a partir, não sei se era vidros, se era objetos e não sei quê, o que teria levado, justificado a intervenção policial para o serenar. E a outra questão é o próprio sindicato dos guardas prisionais, que, e aí critica a sede, dizendo que a sede toma sempre o partido dos presos sem estar ciente das dificuldades porque passam os próprios carcereiros, digamos assim, e dizendo lá o chefe do sindicato que eles estão cientes de que é preciso respeitar os direitos e os direitos humanos dos presos. O que é que tu respondes a estas objeções, se faz favor?
Eu não sei se me apetece responder, eu não faço política. Portanto, eu não venho à praça pública falar em nome de ninguém. Ao contrário, o sindicato dos guardas vem à praça pública falar em nome da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, que se cala nestas alturas. E, portanto, eu não sei se deva responder a seja o que for, porque não há nada a responder em relação ao sindicato dos guardas, eles dirão o que lhes apetecer. Mas também não significa da nossa parte à sede nenhum parti-pri em relação ao sindicato dos guardas. Já os convidámos e eles aceitaram participar em ações nossas, nomeadamente a propósito da tortura. Também já aconteceu nós convidá-los e participar em ações nossas ou sequer aceitar conversas connosco. Portanto, de resto, recentemente ainda, não fomos nós à sede, mas foi um grupo que a sede integra, que é o Grupo de Intervenções às Prisões, que, a propósito da possibilidade que foi aberta por uma conversa com a senhora Ministra de haver alguma relação, precisamente, de maior transparência em relação às cadeias, nós fizemos, uma das diligências que fizemos foi convidar os dois sindicatos. Há dois sindicatos de guardas para falar connosco sobre a situação e nenhum deles quis falar sobre isso. E, portanto, quando vêm dizer para os jornais que estariam interessados em que a ASEP conhecesse a maneira como eles vivem e os problemas deles, isso não passa de uma retórica falhada, porque eles estão a fingir que não são a Direção-Geral dos Serviços Prisionais, estão a fingir que não estão a falar em nome da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, e, portanto, vêm dizer que não são eles responsáveis por, de facto, não haver nenhuma transparência e nenhuma possibilidade de ASED, ou seja, quem for, de resto, que queira denunciar o que se passa, possa entrar nas prisões. E, portanto, é uma transparência, é uma retórica, enfim, de chicana política que, de facto, não tem nenhuma importância. O que vale a pena aqui chamar a atenção, parece-me a mim, por um lado, é a ausência da Direção-Geral dos Serviços Prisionais no esclarecimento do que se passou. Por outro lado, a comunicação social, nomeadamente a agência Lusa, que faz notícia de uma declaração do Sindicato dos Guardas Prisionais que não tem rigorosamente nada a ver com os factos, quer dizer, insinua a própria notícia, o jornalista, insinua que não há nenhuma tortura, quando por acaso hoje podemos confirmar que houve, ontem não sabíamos, mas hoje já podemos confirmar que houve, e precisamente usando o discurso do Sindicato dos Guardas, que nunca nega que tenha havido tortura, aliás, parece confirmar, pelo facto de não negar, parece confirmar que houve tortura, ou que poderá ter havido tortura, que aliás mal feito fora se dissesse de outra maneira, porque de resto existe exatamente convenções internacionais para obrigar os Estados a perseguir a tortura e a prevenir a tortura, precisamente porque ela existe, não é? Porque se não existisse, não
fazia. Ora bem, era aí que eu agora queria falar. É que há uma convenção internacional sobre tortura que Portugal, no fundo, ainda não subscreveu, ou pelo menos ainda não a pôs em prática. Como Estado?
Sim, há um protocolo adicional da Convenção contra a Tortura que, no fundo, pretende aprofundar o trabalho que tem sido desenvolvido a nível internacional, na ONU, no Conselho da Europa, de prevenção da tortura e pretende criar instituições nacionais, descentralizadas, que consigam fazer um trabalho mais intensivo de prevenção da tortura a nível nacional. Esse protocolo já está em vigor, visto que houve. Suponho que são 20 países que têm que subscrever para aquilo entrar em vigor. Já entrou em vigor há uns 6 anos, talvez. Portugal acabou de ratificar, a Assembleia da República acabou de ratificar em dezembro, no final de dezembro, a participação de Portugal nesse protocolo. Portanto, vai haver um período de um ano agora para a instalação da tal entidade nacional de prevenção. É um período, enfim, indicativo, naturalmente, mas que se esperará que daqui a um ano se já conheçam os procedimentos que vão estar em curso sobre essa matéria. Mas, de facto, sim, Portugal, do ponto de vista formal, tem vindo a fazer esforços no sentido de se integrar na comunidade internacional que é contra a tortura. Na verdade, na prática, por exemplo, neste caso concreto, como noutros, nós quase que apostamos que vai-se chegar à conclusão que não se consegue identificar ninguém nem nada. O que é, parece, faz-me lembrar o segredo de justiça, não é? O segredo de justiça é sistematicamente violado, mas ninguém consegue identificar qual é o problema, nem quem são os autores. Agora, a senhora procuradora disse que ia romper com essa barreira de silêncio, vamos ver se é possível. De resto, já pedimos à senhora procuradora que também rompesse com a barreira de silêncio a propósito da tortura e que encontrasse os torturadores. Não é muito difícil, com certeza, se tiver vontade e se o Estado cumprir as obrigações que internacionalmente diz que quer cumprir.
Ora bem, e uma última pergunta, e peço que seja breve, porque o tempo já está a chegar ao fim, tem a ver com o senhor Provedor de Justiça, porque parece-me que algumas destas questões também deviam passar pelo gabinete dele. E ele não tem estado atento a essas questões, agora está muito mediático, porque tomou pareceres sobre a questão do constitucional ou não de algumas das medidas do governo.
Bom, o senhor Provedor é uma das entidades interlocutoras da nossa parte. O nosso trabalho à sede é fazer queixa, nomeadamente à Provedoria, mas também ao Ministério da Justiça. E o que fazem é abrir processos, e de facto não temos notado nenhuma tendência especial do senhor Provedor para reparar que há tortura nas prisões portuguesas. Mas enfim, mas pode ser que esteja pouco atento ou ache pouco importante esse assunto. Vamos ver se toma mais atenção. Enfim, não sei.
Agora, com a assinatura do protocolo, é capaz de se sentir mais obrigado a essa questão.
Eventualmente.
Ora bem, vamos dar por terminada esta conversa. Muito obrigado de novo, António Dores, e continuamos atentos ao que se passa nas prisões, porque é um problema de direitos humanos e é um problema de dignidade do homem, independentemente dos crimes que essas pessoas tenham feito, e pelos quais estão a pagar, no sistema prisional. Obrigado.
Obrigado.